Antes de continuar a leitura do Código de Posturas do ano de 1893, vou fazer um parêntese para falar um pouco sobre um personagem da história de Itauá que poucas pessoas ouviram falar. Trata-se do padre Joaquim Ferreira de Melo, cearense nascido no Crato. No ano de 1898, recebeu a coroa de seus trabalhos, ordenando-se padre do seminário de Olinda. Retornou ao Ceará e foi nomeado vigário de Itauá, extensa freguesia do sertão dos Inhamuns. Consta que ali o padre Melo desenvolveu uma ação remodeladora e contínuo administrativo, com o bom senso que revela em todos os seus atos. Conseguiu implantar no seio do seu rebanho aquilo por que a sua alma de pastor aspirava, o desenvolvimento da religião. O catecismo ministrado não só às crianças, mas às moças, uma aula noturna para os rapazes em sua residência, a pregação constante da palavra de Deus e, sobretudo, o exemplo da conduta ilibada de tão zeloso pároco, em breve transformaram Tauá em um centro onde a instrução corria parelhas com a boa moral e com a prática dos preceitos da Igreja. Padre Joaquim Ferreira de Melo foi, depois de algum tempo em Itauá, nomeado bispo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Retirei essa passagem para ilustrar a história de Itauá do livro Álbum Histórico do Seminário Episcopal do Crato, editado em comemoração ao cinquentenário de sua fundação, no ano de 1925. Agora vou ler mais alguns artigos do Código de Postura, promulgado pelo então intendente municipal Benoni Teles de Souza Vale. Artigo 14. É expressamente proibida a venda a retalho de bebidas espirituosas no mercado, fora dos estabelecimentos competentemente licenciados, sob pena de multa de R$ 5.000 ou 3 dias de prisão. Artigo 15. Ninguém poderá ter casa de negócio ou vender ambulantemente sem licença, pena de multa de R$ 4.000, repetida todas as vezes que for encontrado sem esta. Artigo 16. Nenhum comerciante ou lavrador poderá vender sem ter aferido seus pesos e medidas, pena de multa de R$ 5.000 ou 3 dias de prisão. Parágrafo 1º. O terno de pesos e medidas era de 0,5, 1, 2 e 5 quilos e litros que deverá ser aferidos na Casa da Câmara. Parágrafo 2º. Os pesos serão de ferro, as medidas para sólidos de madeira e de flange para líquidos. Artigo 17. É proibido comprar por atacado para revender gêneros alimentícios destinados à feira, antes de 2 da tarde nos tempos ordinários e antes de 4 horas nos tempos de crise, pena de multa de R$ 11.000 ou 5 dias de prisão. Artigo 18. Na mesma pena incorrem os atravessadores que comprarem gêneros destinados ao mercado na distância de 1 légua. Artigo 19. A limpeza do átrio do mercado e suas adjacências corre por conta do proprietário. Artigo 20. Ao curral do matadouro será recolhido de véspera o gado destinado ao açougue. Artigo 21. A matança de gado de qualquer espécie, para o consumo público será feita no lugar destinado às 4 horas da tarde do dia antecedente e antes da matança, o açougueiro interessado apresentará ao fiscal o conhecimento de haver pago os direitos de consumo e bem assim bilhete do vendedor com ferro da reis e carimbo, sem o que não poderá matar. Pena de multa de R$ 4.000, além de incorrer no crime de desobediência. Parágrafo 1º. O fiscal registrará em livro próprio o ferro, o carimbo do gado abatido e o mostrará a quem quiser examinar. Artigo 22. A reis só poderá ser abatida estando descansada e sadia. E depois de abatida, verificar-se-á se está doente, com a passarinha crescida, carne contusas ou qualquer sinal de evidente de moléstia, será proibida a venda, apreendida a carne e destruída por fogo ou enterramento. Parágrafo 1º. Pela infração deste artigo, incorre o vendedor da carne em multa de R$ 10.000 ou 5 dias de prisão e o fiscal na pena de 15 dias de suspensão. Artigo 23. Na mesma multa de R$ 10.000 ou 5 dias de prisão, incorre o vendedor de toucinho ou carne de porco afetado da doença de caroço ou qualquer outra. Artigo 24. É proibida a venda de carne de gado morto fora do matadouro. Artigo 25. O zelador do curral e dos próprios municipais, sempre que estes precisarem de reparos e limpeza, pedirá autorização e fará executá-los. Artigo 26. O cemitério desta vila é o lugar destinado aos enterramentos das pessoas que não tiverem falecido de epidemia. Artigo 27. Os enterramentos serão feitos à vista da guia do oficial do registro civil em covas de 1,50 m, designado pelo zelador, ou catacumbas feitas pelos interessados, pagando R$ 2.000. Parágrafo 1º. Pela abertura de cova, pagará o encarregado do enterro de adulto R$ 1.600. E de menor R$ 800, metade destes taxas quando a cova for aberta pela parte a quem o zelador fornecerá a ferramenta. Por catacumba perpétua, R$ 10.000 por uma só vez. Parágrafo 2º. Em tempo de peste, o enterramento de suas vítimas será feito em lugar designado pelo intendente. Encerramos aqui o episódio de hoje, voltando na próxima semana.